Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Nós amamos você e sabemos que Deus tem grandes coisas reservadas para você. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e venha fazer parte de um dos nossos cultos. Essas são as melhores pessoas de todo Houston, em Texas, bem aqui em Lakewood. Junte-se a nós. Obrigado por estarem nos ouvindo hoje e obrigado de novo por virem até aqui. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse pastor, ele estava caçando ursos o dia todo, procurando e procurando pela selva, sem nenhum sinal do urso. Finalmente, ele abaixou a sua arma e foi para o riacho para se refrescar. Naquela hora, ele viu esse urso pardo enorme, correndo na direção dele. Com velocidade total, a quase 200 metros de distância, ele dobrou seus joelhos e disse: Deus, eu preciso de proteção. Por favor, converta esse urso em um cristão. Milagrosamente, o urso congelou. Com uma grande pausa, ele olhou para o céu e disse: obrigado, Senhor, por essa comida que estou prestes a comer. Certo, levante as suas Bíblias e repitam comigo: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei ensinado pela palavra de Deus, eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre louvar em seu caminho para a vitória. Todos nós enfrentamos desafios, obstáculos, sonhos que parecem que não vão se realizar. Nós podemos ficar negativos e desencorajados, falar sobre o que não vai dar certo, ou podemos mudar para o louvor e agradecer a Deus que Ele ainda está no trono, agradecer a Deus porque Ele está lutando as nossas batalhas, agradecer a Ele, pois Ele sempre nos faz triunfar. Mas muitas vezes nós pensamos: eu teria uma boa atitude assim que os negócios derem certo. Eu vou me animar assim que eu não tiver mais esse problema de saúde. Joel, eu darei louvor a Deus quando eu passar por esses tempos difíceis. Mas não é assim que funciona a fé. Você deve dar louvor a Deus para então o avanço vir. Você tem que se animar antes, então as coisas mudarão em seu favor. O louvor sempre procede à vitória. Enquanto nós formos negativos, desencorajados, focados em nossos problemas, isso vai limitar o que Deus pode fazer. Pense em Jonas. Ele estava dentro de uma baleia, no meio de todos esses problemas. Tripas de baleia, cheirando mal, escuro, desconfortável. Ele não via saída. Ele começou a orar. Pelos primeiros 8 versos, tudo que ele falava era sobre como a vida estava ruim, sobre como ele estava à beira do desespero, sobre como ele estava cercado por tanto terror e não parava, negativo, derrotado. Algumas vezes, o que chamamos de oração é somente uma sessão de reclamação. Nós só estamos dizendo a Deus tudo que já está errado, como se Deus não soubesse. Deus, meus negócios estão ruins. Deus, esse chefe está me dando nos nervos. Deus, eu não aguento essas crianças. Deus, eu preciso perder 10 quilos. Deus, a minha pressão sanguínea está muito alta. Na verdade, isso não é uma oração. Você só está dizendo a Deus sobre seus problemas. E apesar de Deus estar interessado com o que nós estamos passando, Deus não é movido pelos nossos problemas. Ele é movido pela nossa fé. E o louvor, e é a fé em ação. A Escritura diz que o espírito da nossa fé está em nossas palavras. Minha questão hoje é: o que está saindo da sua boca? Você está falando sobre o quão grande os seus problemas são, ou você está falando sobre quão grande Deus é? Mude para louvor. Pai, os negócios estão lentos, mas eu quero agradecê-lo por suprir todas as minhas necessidades. Eu sei que você é o Jeová Jiré, o Senhor meu provedor. Você disse que eu emprestaria e não pegaria emprestado, então eu quero agradecer a você porque tudo que eu tocar vai prosperar e ter sucesso. Você fala assim e o Todo-Poderoso vai aparecer. Foi isso que Jonas fez. Depois de reclamar por 8 versos, no verso 9, ele teve uma mudança de coração. Ele disse: Deus, apesar da minha dificuldade, eu vou oferecer a você sacrifícios de louvor com uma voz de gratidão. Sentado na barriga da baleia, ao invés de reclamar, ele começou a dizer: Pai, eu agradeço a você, porque você é maior que essa dificuldade. Eu sei que você ainda está no trono, você ainda pode me levar para onde você quer que eu esteja. Eu não vou engrandecer o meu problema, eu vou engrandecer o meu Deus. O próximo verso diz que a baleia o cuspiu em terra seca e ele foi cumprir o seu destino. Você também pode se sentir na barriga da baleia. Você poderia facilmente reclamar, falar dos seus problemas, falar sobre o quão ruim está o relatório médico, falar sobre o que alguém fez com você. Não, pare com as palavras negativas e de derrota e comece a louvar. Agradeça a Deus por Ele lutar suas batalhas. Agradeça por Ele ser maior que os seus problemas. Agradeça, pois nenhuma arma usada contra você vai prosperar. Você pode louvar no seu caminho para a vitória. Quando você louva, o Criador do Universo pode fazer aquele peixe que te engoliu, por assim dizer, não somente te cuspir fora, mas te cuspir fora em terra seca. Pense bem, se a baleia tivesse cuspido no oceano, ele poderia ter se afogado. Mas quando você louva, Deus pega o que foi feito para te prejudicar e usa em seu favor. Ao invés de ser um tropeço, isso será um avanço para Deus te promover. Jonas disse, eu vou oferecer o sacrifício de louvor. A palavra sacrifício significa, eu não quero fazer isso, eu não vejo nenhum sinal dessa situação melhorar, tudo em mim diz que eu deveria estar deprimido, desencorajado, reclamando, mas eu sei um segredo, louvar é a minha fé em ação. Eu sei que quando eu louvo, isso ativa os poderes de Deus. Eu posso não sentir vontade, pode não parecer bom, mas como Jonas, eu vou firmar os meus calcanhares e oferecer esse sacrifício de louvor. Sacrifício significa que te custou algo. Deus está doendo, mas eu vou te louvar. Deus, eu estou solitário, mas eu te dou louvor. Deus, isso não foi justo. Eles me fizeram mal, mas eu te dou louvor. Nada chama tanto a atenção de Deus de quando você deveria estar desencorajado. No natural, você deveria estar reclamando. O relatório médico não era bom. Um amigo te traiu. Um colega de trabalho trapaceou você pela promoção. A maioria das pessoas ficaria negativa e amarga, mas ao invés disso, você canta uma música de louvor, você agradece a Deus pelo que está certo, sem se focar no que está errado. Você não está falando sobre o quão grandes são os seus problemas, você está falando sobre o quão grande o seu Deus é. Quando você pode oferecer esse sacrifício de louvor, você pode ter certeza que o Todo-Poderoso Deus está trabalhando em sua vida. Você pode não ver nada acontecendo, mas por trás das cenas, Deus está alinhando tudo. E no tempo determinado, as coisas mudarão a seu favor. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. Eles foram colocados na cadeia por espalharem o evangelho. Não era justo. Eles foram espancados com varas, sem um julgamento. Era injusto. Enquanto estavam na prisão, sangrando, machucados, desconfortáveis, eles começaram a cantar louvores para Deus. Se você quer viver em vitória, você deve saber como louvar na dor. Louvar quando você está decepcionado, louvar quando você está solitário, louvar quando você passou por uma perda. Afinal de contas, todos nós podemos louvar a Deus quando estamos no alto da montanha. Isso é fácil. É a nossa atitude, deveria ser, eu vou louvar mesmo quando eu estiver no vale. Eu vou louvar quando o meu negócio estiver bom e vou louvar quando não estiver tão bom. Eu vou louvar quando eu tiver vontade e vou louvar mesmo quando eu não tiver vontade. Esse é o sacrifício de louvor. Enquanto eles estavam sentados na prisão, à meia-noite, louvando a Deus, de repente, houve um grande terremoto. As portas da prisão se abriram, as correntes caíram, eles saíram daquele lugar como homens livres. O que aconteceu? Eles louvaram no seu caminho para a vitória. Um dos nossos fiéis membros é um cavalheiro chamado Fred Lamb. Fred sempre está com um sorriso, é cheio de fé, cheio de alegria, eu vejo aqui o tempo todo. Lá nos anos 90, Fred estava na estrada. Ele teve o pneu furado. Ele parou num acostamento para trocá-lo. Enquanto ele estava com o macaco para trocar o pneu furado, o motorista bêbado se desviou para o acostamento e foi direto para ele, esmagou as suas duas pernas. Elas tiveram que ser amputadas, bem acima dos joelhos. Os meus pais foram vê-los no hospital. Eles não sabiam o que esperar. A maioria das pessoas ficaria muito desencorajadas, talvez um pouco deprimidas, mas não Fred. Ele sabia como oferecer aquele sacrifício de fé. Quando os meus pais entraram naquele quarto, o Fred ainda tinha um sorriso em seu rosto. Ele não estava amargo, reclamando, ele ainda estava cheio de alegria. As pernas dele estavam todas enfaixadas, haviam sido amputadas, e deitado naquela cama, ele levantou elas em direção ao céu, apenas os cotocos agora, e disse aos meus pais, olhe, pastor, eu ainda posso louvar. Hoje o Fred não somente anda, mas ele pode correr com suas novas pernas. Aquele tropeço não fez parar, ele ainda vai a todo lugar, contando às pessoas a sua história. Fred está aqui conosco na primeira fila, um homem poderoso, de fé, coragem. Fred, nós amamos você. Aqui está o que eu aprendi. Você não pode manter uma pessoa que louva para baixo. Você pode ter tropeços, você pode passar por tempos difíceis, mas como Fred, se você puder firmar os seus calcanhares e oferecer aquele sacrifício de louvor, então o que era para ser uma pedra de tropeço, Deus vai transformar em um degrau. Ao invés de te derrubar, Deus vai fazer com que isso te faça ir mais alto. Você pode estar lutando contra grandes obstáculos, você pode ter grandes desafios vindo em sua direção, mas agora não é hora de ficar desencorajado. Agora não é hora de começar a reclamar. Nos tempos difíceis, mais do que nunca, você precisa aumentar o seu louvor. Comece a agradecer a Deus de uma maneira grande por sua bondade. Sim, Fred perdeu suas pernas, mas ele estava agradecendo a Deus por não ter perdido a sua vida. Você pode ter perdido uma batalha, mas você pode agradecer a Deus por não ter perdido a guerra. Você pode ter caído, mas você pode agradecer por ter se levantado. Seus planos podem não ter dado certo, mas você pode agradecer a Deus por ele ter algo melhor reservado. Firme seus calcanhares, aumente seu louvor. Quando você louva, correntes são quebradas. Quando você louva, novas portas se abrem. Quando você louva, os anjos vão trabalhar. Quando você louva, a vitória está indo em sua direção. Eu li que por volta dos anos 1800, exploradores estavam cruzando um grande deserto. Era ainda maior do que eles esperavam. Eles calcularam errado. Eles não trouxeram água suficiente. Eles começaram a cavar em diferentes locais para tentar encontrar água. Eles tentaram e tentaram, sem sucesso. Eles acabaram perdendo suas vidas por falta de água. Muitos anos depois, foi descoberto que havia água bem ali onde eles perderam suas vidas. O único problema era que estava a 90 centímetros do solo e eles só cavaram 60 centímetros. Se eles cavassem um pouco mais, teriam achado a água que salvaria a vida deles. O mesmo princípio é verdadeiro quando você está em uma época de seca. Você não encontra nenhuma boa oportunidade, os negócios estão lentos, você está batalhando em seu relacionamento. É fácil pensar, isso nunca vai mudar. Nunca verei meu sonho se realizar, nunca sairei desse problema. Exatamente como aqueles exploradores, a água está aí, a provisão está aí, você só precisa cavar um pouco mais fundo. Se você deixar de lado a autopiedade, deixar de lado o que não deu certo, deixar de lado a complacência e aumentar o seu louvor, você vai descobrir que pode louvar em seu caminho para a vitória. Salmos 1:49 fala sobre quando temos os maiores louvores de Deus saindo da nossa boca, então Deus vai à guerra contra os nossos inimigos. Os maiores louvores significa, você vai agradecer com entusiasmo. Você está empolgado com o que Deus tem feito. Não é secundário. Ah, se eu tiver tempo. Não. Você sempre está falando sobre a bondade de Deus. Você constantemente diz a seus amigos como Deus te abençoou. No seu carro, você canta músicas de louvor. No escritório, sussurrando, você agradece a Deus pelo seu favor. Na mercearia, você está cantarolando, eu sou amigo de Deus. Você está tão cheio de louvor, que ainda que você acerte o dedinho, ao invés de reclamar, você diz, obrigado, Jesus. Você levanta pela manhã e diz, Deus, eu te amo. Eu vou louvar você hoje. Obrigado por mais um dia lindo. Quando você tem esses grandes louvores saindo de sua boca, a Escritura diz que o Todo-Poderoso Deus vai à guerra contra os seus inimigos. Foi isso que aconteceu com Josué. Ele e o povo de Israel estavam no caminho da Terra Prometida, mas bem no meio do caminho havia um grande obstáculo, a cidade de Jericó. Ela estava entre eles e o seu destino. Eles não podiam dar a volta nela, eles tinham que passar por ela. Jericó era uma cidade grande e fortificada. Eles tinham essas enormes paredes em volta dela. Entre você e seu destino, sempre haverá um Jericó. Algo que você não pode dar a volta. Você deve derrotá-lo ou ele vai derrotar você. Deus disse a Josué para dizer às pessoas para marcharem ao redor dos muros da cidade por 6 dias, uma vez por dia. No sétimo dia, eles deveriam marchar 7 vezes. Eles foram instruídos a não dizer uma palavra, sem falar, sussurrar, sem reclamar. Eles tinham que marchar em perfeito silêncio. No sétimo dia, na sétima marcha, Deus disse, dessa vez eu quero que façam algo diferente. Enquanto vocês marcham, eu quero que vocês deem um grito de louvor. Eu posso imaginar, no sétimo dia, Havia muita empolgação. Eles deram uma volta, uma vez, duas, três vezes, com grande expectativa. Eles sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. Na sétima vez, depois do sacerdote soprar as trombetas, eles liberaram os maiores louvores a Deus. Eles começaram a gritar, celebrar e cantar, Hosana nas alturas, a Deus seja dada toda a glória, tão alto que, sem dúvida, parecia que havia um avião passando. As pessoas podiam ouvir a quilômetros. De repente, o impossível começou a acontecer. Aqueles muros largos, fortificados, começaram a tremer e sacudir. E antes de mais nada, começaram a cair, desmoronar. As pessoas puderam entrar e tomar a cidade e, eventualmente, chegar até a terra prometida. Muitas vezes, nós pensamos, eu vou gritar depois dos muros caírem. Eu vou gritar depois da minha vitória, depois da promoção, depois do avanço. Não, isso é o inverso. Esse grito de louvor é o que ativa o poder de Deus. Eu entendo que Deus nos ouve, mesmo quando suspiramos. Mas eu acredito que algumas barreiras que não derrubaríamos sem os mais altos louvores a Deus saindo de sua boca. Você deve aumentar o seu louvor, você deve agradecer a Deus de um jeito grandioso, você deve declarar a sua bondade em sua vida. Alguns de vocês estão dando voltas nessa cidade por uma, duas, três vezes. Deus está dizendo, está chegando o seu sétimo dia, você está chegando na sua volta da vitória. Mas aqui está a questão, o que está saindo da sua boca? Ah, Joel, esses muros são tão grandes. Cara, eu estou com esse problema há tanto tempo. Esses obstáculos são tão altos. Pare com isso e libere os melhores louvores. Deus, eu quero agradecer a você por você ser maior que esse problema, maior que essa doença, mais poderoso do que esse vício. Deus, eu lhe agradeço por você estar lutando as minhas batalhas por mim. Se você mantiver os maiores louvores saindo de sua boca, assim como Josué, você precisa estar pronto, as paredes vão cair, barreiras serão quebradas, novas portas se abrirão, correntes de vício se soltarão, sonhos se realizarão. Isaías 54 diz, cante, ó mulher estéril, você que nunca teve um filho, cante forte uma canção e grite com alegria. Ele está dizendo, se os seus sonhos ainda não se realizaram, se você tem promessas que ainda não foram cumpridas, se você se sente estéril, não fique derrotado, não diga, que pena, isso não vai acontecer. Não, Deus está dizendo, se você está se sentindo estéril, mais do que nunca, você precisa aumentar o seu louvor. Aqui está o porquê. Louvor é a posição do nascimento. Quando você é grato, quando você tem uma canção em seu coração, quando você sai por aí falando da bondade de Deus, você está se colocando em posição para dar à luz àquela promessa. Talvez você esteja solteiro, esperando encontrar a pessoa certa. Não se sente e pense, pobre de mim, isso nunca vai acontecer. Não, tenha um canto de louvor. Deus, eu quero te agradecer por estar direcionando os meus passos, me fazendo estar no lugar certo e na hora certa. Deus, eu te agradeço porque você vai me trazer alguém perfeito para a minha vida. Cada vez que você dá louvor a Deus, você se põe em posição de dar a luz. Você está um passo mais perto de ver a promessa se realizar. Na sua saúde, você pode estar lutando contra uma doença por muito tempo. Seria fácil desistir e pensar, eu sempre estéril, eu nunca vou ficar livre dessa dor. Não, mude para o louvor. Deus, eu quero agradecer por restaurar a saúde em mim. Deus, obrigado porque você disse que vai me satisfazer com uma vida longa. E eu acredito que mesmo agora, saúde, cura, integridade e vitória estão fluindo em mim. A razão pela qual muitas pessoas têm promessas que morrem sem nascer é porque ficaram negativas. Começaram a reclamar. Você não vai dar à luz sem o espírito de ação de graças. Aquela promessa que você está seguindo, aquele sonho que você está acreditando, está pronto, está desenvolvido, está crescendo. Agora, se você aumentar o louvor, você o verá se realizar. Você vai dar à luz aquela promessa. Em 2 Reis, capítulo 3, um povo estava em uma séria seca. Não chovia por um longo tempo, nem uma nuvem no céu. Além disso, eles estavam nesse vale, onde nunca havia chovido. O profeta Elias os instruiu a fazer algo que parecia ser muito estranho. Ele disse a eles para cavarem valetas no chão, em preparação para pegar a água da chuva que estava vindo. A maioria de nós diria agora, Elias, estamos em um vale onde nunca chove. E mais, estamos no meio de uma seca. Se nós vermos algumas nuvens, se nós vermos algum tipo de chuva, então talvez nós cavemos algumas valetas, mas não agora. Elias Dias disse, não é assim que funciona. Se vocês querem ver a chuva, vocês devem cavar as valetas primeiro. Eles cavaram as valetas e no dia seguinte elas foram cheias até transbordar. A seca havia acabado. Chuva, na Escritura, representa bênção, favor, crescimento. O mesmo princípio é verdadeiro. O jeito que cavamos as valetas, por assim dizer, para fazer a preparação para a bondade de Deus, é dando louvor a Deus. Toda vez que você diz, Pai, obrigado por eu ser abençoado, você está cavando uma valeta. Você está preparando as bênçãos que vão surgir. Quando você diz, Senhor, obrigado por eu ser forte e saudável, você está cavando outra valeta. Você está se preparando para encher você de saúde, força e vitalidade. Quando você diz, Pai, obrigado porque meus filhos tomam boas decisões, obrigado porque eles vão cumprir seus destinos. Pode não haver nenhum sinal disso agora. Na verdade, se alguém ouvir você falando disso, eles diriam, do que você está falando? Seus filhos não estão fazendo boas escolhas, eles estão longe do caminho. Você não é abençoado, você não é saudável. Foi o que aconteceu naquele tempo. As pessoas diziam, por que você está cavando uma valeta no vale? Você não sabe que nunca chove aqui? Você não sabe que estamos no meio de uma seca? Você está desperdiçando seu tempo? Não. Não seja tocado pelo que você vê, pelo que você ouve. Seja tocado pelo que você sabe. Meu filho pode estar fora do rumo, mas eu sei que porque eu sou uma pessoa que louva, a chuva está vindo. Aqueles pensamentos podem dizer que nunca daria certo. Você tem esse vício desde que você estava no ensino médio. Você sempre estará na seca. Não deixe isso de lado e continue cavando as valetas. Continue agradecendo a Deus. Você pode estar livre agradecendo a Deus por sua bondade, agradecendo a Deus pelo seu favor. Se você fizer a sua parte, cavar suas valetas, Deus está dizendo, eu vou fazer a minha parte e vou trazer a chuva. Eu vou te ajudar a quebrar vícios. Eu vou abrir novas portas. Eu vou te mostrar o favor. Eu vou curar o seu corpo. Eu vou restaurar o seu casamento. Quando eu olho com os meus olhos de fé, sabe o que eu vejo? Eu vejo nuvens escuras se formando. Eu vejo o céu ficando nublado. Você pode estar na seca, mas continue dando louvor a Deus. A boa notícia é que a chuva está vindo em sua direção. Temporal de favor, temporal de bênçãos, abundância da bondade de Deus. Alguns de vocês hoje precisam cavar algumas novas valetas. Você não vê nada de bom acontecer há um longo tempo? Você perdeu aquele fogo, visão, entusiasmo? Aumente o louvor. Se prepare para as coisas novas que Deus quer fazer. Levante toda manhã e agradeça a Deus por Ele estar realizando seus sonhos. Agradeça a Ele por estar te conectando com as pessoas certas. Agradeça a Ele por você ser talentoso, criativo, disciplinado, focado, forte, seguro. Se você cavar as valetas, Deus vai trazer a chuva. Veja, o louvor é mais do que só cantar uma música. É mais do que algo que costumamos fazer no domingo. Louvar é uma atitude. Por todo dia, você deve ser agradecido. Sob sua respiração, você deve estar sempre sussurrando, Deus, eu te amo. Obrigado por este dia. Obrigado por minha família. Obrigado por eu ser saudável. Quando você tem essa contínua atitude de louvor, é como se você estivesse sempre cavando as valetas. É isso que permite a Deus fazer coisas maravilhosas. Na Escritura, existe um homem chamado Ezequias. Ezequias era um homem bom. Ele amava honrar a Deus. Ele se levantou para as coisas certas, ele liderou as pessoas com integridade. Tudo estava indo bem, ele estava no topo de sua carreira. De repente, ele ficou muito doente. O mentor dele era o profeta Isaías. Ele veio até o palácio e disse, Ezequias, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Deus diz, coloque a sua casa em ordem, porque com certeza você morrerá. Ele pronunciou uma sentença de morte sobre Ezequias. Depois daquele ponto, todas as promessas de Isaías se cumpriram. Ele teve uma experiência comprovada. Isaías se virou e começou a sair do palácio. Ezequias começou a orar. Ele pediu a Deus para dar a ele mais anos. Ele lembrou a Deus todas as coisas boas que ele já tinha feito. Como ele se livrou dos ídolos. Como ele encorajou as pessoas a adorar. E mais, ele estava defendendo o seu caso. Mas Isaías apenas continuou saindo. Nada havia mudado. Ezequias diz, Deus, eu mereço mais anos. Eu dei o meu melhor, eu vivi com integridade. Mas Isaías continuou andando. Finalmente, Ezequias decidiu tentar algo diferente. Ao invés de dizer a Deus o quão bom ele mesmo era, ele listar todas as suas conquistas, ele começou a louvar a Deus. Ele começou a agradecer a Deus por quem ele era, agradecer a Deus pelo que ele tinha feito. Ezequias fez uma afirmação: Deus, o meu túmulo não pode te dar louvor. Naquele momento, Isaías parou e deu meia volta. Deus disse: Isaías, eu quero que você volte e diga ao rei Ezequias que se ele vai me louvar, eu darei a ele mais 15 anos. Se ele for me louvar, é uma história diferente. Eu vou aumentar a sua vida. O que eu estou dizendo? O seu louvor pode fazer até Deus mudar de ideia. Você não precisa dizer a Deus o quão bom ele é, o quanto você merece. Apenas louve ele por quem ele é, pelo que ele fez. Louve por suas maravilhas. O seu louvor pode fazer Deus voltar e dizer: não ia dar certo, mas como você começou a louvar, eu vou fazer dar certo. O seu tempo, como diz Ezequias, tinha acabado, mas por causa do seu louvor, eu vou te dar mais anos. Aquele obstáculo deveria ter parado você, mas já que você continuou me louvando, eu vou te retirar esse obstáculo. Estou pedindo a nós hoje, para aumentarmos o louvor. Deus disse: se você não me louvar, as pedras gritarão, mas vou receber o meu louvor. A nossa atitude deveria ser: nenhuma pedra vai ter que gritar por mim. Eu vou cantar com alegria, eu vou gritar a Deus, eu vou ter os melhores louvores saindo da minha boca. Levante toda manhã e comece o dia com louvor. Senhor, obrigado por mais um nascer do sol. Senhor, obrigado pelos pássaros que eu ouço cantar. Senhor, obrigado pelo presente de hoje. Lembre-se, louvor é a posição de nascimento. Quando você louva, sonhos se realizam. Quando você louva, portas sobrenaturais se abrem. Quando você louva, correntes são quebradas. Alguns de vocês estão passando por tempos difíceis, mas vocês devem firmar seus calcanhares, como Fred, e aprender a oferecer sacrifícios de louvor. Você pode louvar no seu caminho para a vitória. Ouçam, se vocês aumentarem o louvor, como Ezequias, você vai ver crescimento. Como Jonas, você vai ver avanços. Como Josué, paredes vão cair. E eu acredito e declaro que você vai chegar na sua terra prometida e se tornar tudo que Deus criou você para ser. Amém? Vocês recebem essa mensagem hoje? Nós nunca gostamos de fechar a nossa transmissão sem lhe dar uma oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar, e Ele vai levar você a lugares que você nunca imaginou.